Prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.
Queria-te perguntar, tu hoje em dia lecionas na Universidade Autónoma de Lisboa, como é que sempre tiveste essa vontade de ser professora de arquitetura? Como é que foi esse convite?
Sim, a determinada altura, o primeiro convite que eu tive para ser professor foi do arquiteto Ricardo Carvalho, ainda enquanto ele estava na Moderna, na Universidade Moderna, com uma série de pessoas que hoje também estão ou na Autónoma ou noutras universidades, e que eu lembro-me naquela altura, portanto isto talvez tenha sido 2004-2005, e porque nos conhecemos, eu e o Ricardo Carvalho, no Inquérito de Arquitetura do século XX, que a Ordem organizou com a Ana Tostões a coordenar. Nessa altura o Ricardo já era professor, não é? Portanto já tinha feito esse caminho antes, e na altura convidou-me para a Moderna experimentar e para fazer aulas de teoria. E eu na altura, com o inquérito e com outra coisa que estava a fazer para a Ordem, que era uma investigação sobre o arquiteto Pires Branco, foi na altura da Helena Roseta ainda, no fundo era um conjunto de arquitetos que tinham sido eleitos dentro dos modernos não canónicos, não é, que tinham ficado na província e que se tinham lançado esse tema, e portanto estava a fazer esse trabalho e estava também a fazer o inquérito, e achei que queria fazer aquilo bem e que haveria de ter tempo para ter essa experiência como professor, e portanto disse ao Ricardo que ainda não era agora e tal. Mas em simultâneo, portanto, na altura o Ricardo Carvalho depois é convidado para ir para a UAL, e logo a seguir o que começou a acontecer foi ir à UAL fazer críticas, fazer um seminário, fazer um workshop. E, portanto, essa vontade depois foi ainda mais estimulada por esses convites mais pontuais, não é? Para ir aqui fazer uma conferência ou uma crítica aos trabalhos dos alunos. Esse momento depois chegou em 2008, e foi francamente estimulante chegar ao UAL, voltar a encontrar pessoas que eu muito admirava, estimava, com quem tinha trabalhado, com o José Adrião, por exemplo, com o João Luís Carrilho da Graça, claro, e foi uma coisa muito estimulante de início. E foi um momento de charneira muito importante, porque o trabalho do ateliê antes desse momento é um, o trabalho do ateliê é outro, quando esse processo do ensino começa.
Antes que houve mesmo uma alteração de maneira...
Verdadeiramente, sim. Houve um início, não é, de uma reflexão diferente daquela que eu fazia antes. E é sobretudo um impacto bastante grande quando é preciso montar efetivamente um raciocínio que tenha capacidade de ser transmitido, tenha capacidade de ser objetivamente discutido, e efetivamente acaba-se por perceber que não há qualquer hipótese de haver uma distinção entre uma prática projetual no ateliê e uma prática de ensino de projeto na escola. Evidentemente que as ferramentas são outras, mas eu acredito que aquilo que é produzido com os alunos não é muito distante daquilo que pode ser produzido no ateliê. Evidentemente com todo o campo de relações preciosas que existem, quer de um lado, quer do outro, que são relativamente diferentes. Mas sim, senti que era verdadeiramente uma hipótese de fazer aquilo que, de alguma forma, era uma intuição que já tinha no ateliê e que na escola se tornou muito evidente.
Isso quer dizer que poderíamos dizer que o ensino te motivou mais para a investigação?
Sim, claro que sim.
Muitas vezes é ao contrário, não é? Sim. Os primeiro vão para os mestrados e só depois é que chegam ao ensino, não é? E à ideia de ensinar.
Certo.
E no teu caso, não sei se isso é bem assim ou não.
Eu acho que é assim. Talvez seja mesmo muito assim. Quando dizes investigação, eu entendo investigação como muitas coisas, não é? Não há uma investigação, ou melhor, os métodos para investigar e os objetivos de investigação podem ser diferentes caso a caso. A investigação académica é uma muito... está muito balizada, não é? Muito vinculada a determinadas peças que se têm a produzir. A investigação do ateliê pode ser muito mais aberta, muito mais aberta ao erro e a essa investigação que conduz a uma coisa que não sabemos bem qual vai ser o fim. E essa investigação pode, enfim, abrir caminhos... quase insondáveis, não é? De juntar peças que ainda não estavam juntas, de criar desejos por fazer uma investigação sobre arquitetos que são completamente desconhecidos, sobre territórios que não têm ainda inscrição na história da arquitetura, mas que se calhar deviam ter, coisas que são descobertas porque por lá passamos e de repente surgem, não é? E essa manifestação da vontade de investigação, eu creio que foi aquilo que abriu estas hipóteses que tenho construído nos últimos anos, de fazer um trabalho para a Trienal, de fazer participar no JA, escrevendo sobre territórios que gosto e que entendo sejam necessários a ser comunicados, os workshops que agora comecei a fazer com o patrocínio da Fundação Milénio BCP também são isso. São mais uma peça que pode estar no ateliê, na escola e nos dois, talvez, em simultâneo.
Agora estás num doloroso processo de doutoramento, não é? E queres falar um bocadinho sobre a investigação? Como é que o tema te surgiu neste contexto todo de que estás a falar?
Portanto, surgiu neste caminho, não é? Acho eu que surgiu neste caminho. O convite do André Tavares e do Diogo Seixas Lopes para fazer o concurso de universidades para a Trienal foi um momento em que era preciso decidir sobre um território e eu tinha, e de facto Sines tinha sido o primeiro tema que eu tinha preparado para a minha primeira aula na UAL, por exemplo, em 2005 ou 2006, quando o Ricardo Carvalho me convidou para fazer uma aula para a sua aula de quinto ano, que era de teoria da cidade e teoria da história. História e teoria da cidade, creio eu que era assim. E de repente isso ressurgiu, não é? E a decisão sobre trabalhar sobre Sines. Que estava, não é? Estava neste. Tinha sido um primeiro domínio de pensamento para preparar uma aula, voltou a surgir e voltei a querer pensar sobre aquele território. E fizemos um trabalho super extenso com todas as escolas de arquitetura do país, eram 900 alunos, e foram 2 anos de pesquisa e de trabalho sobre aquele território. E sobre uma coisa que eu há muito queria fazer, que era juntar as peças do gabinete da área de Sines que, tendo desaparecido nos anos 80, nasce no início dos anos 70, desaparece no final dos anos 80, e não deixa nada junto, ou seja, deixa documentos completamente dispersos, sobre uma instalação industrial vastíssima, sobre a criação de uma cidade nova, que é a cidade nova de Santo André, para os trabalhadores, incrível, cheio de atributos e de contributos de arquitetos, importante, e pronto, surgiu essa vontade de juntar estas peças que ainda não estão juntas e de exercer uma investigação sobre esse período. E é esse o trabalho de investigação que estou agora a retomar, depois desse primeiro momento de investigação mais, enfim, mais aberta e mais preparatória. E é esse trabalho que vou tentar fechar no próximo ano. E pronto, e no fundo sempre tive a ideia que era que haveria de ser importante, enfim, concluir esta tese ou este trabalho de tese, mas pareceu-me que havia de chegar um momento em que isso era mesmo uma coisa que me iria dar gozo e não uma coisa completamente irrelevante do ponto de vista da vontade e só para concluir uma tarefa de grau académico. E portanto essa vontade e esse gozo por este trabalho é muito mais importante do que... Acho que é muito mais importante concluir isto como investigação do que efetivamente o grau académico que isso possa querer significar, não é?
Vou arriscar uma teoria, mas tu foste aluno e arrancaste com o ateliê em tempos de pré-crise. E neste momento vivemos mais ou menos o mesmo tipo de euforia. Há alguma relação que tu tragas dessa tua experiência para os teus alunos? Como é que achas que se deve fazer? Se há alguma relação entre a universidade e o mundo real, nesse sentido de trazeres algumas preocupações para eles ou alguns temas para pensarem?
A formação superior, a formação universitária, é importante para ganhar alguma consistência, alguma referências para que o teu trabalho, qualquer que ele seja, depois do teu curso, possa ter muito mais significado e muito mais interesse do que o domínio direto, não é, do mercado de trabalho. E uma das coisas que eu gosto bastante de referir e dizer muitas vezes aos alunos é que o que vem a seguir virá. Quer dizer, não é direto. Se quisessem fazer um curso como há muitos, que hoje são vendidos dessa maneira, não sei se o são ou não, mas cuja relação com o mercado é imediata, direta e rápida e objetiva e tal. Eu acho que o ensino da arquitetura e a aprendizagem da arquitetura está muito mais relacionada com cursos que podíamos dizer que são cursos clássicos, não é? em que podes aprender uma cultura, podes te confrontar com um tipo de cultura clássica e no fundo essas são as bases mais fundamentais para reagir e para orientar um curso profissional a seguir. E portanto, se é mais complicado hoje ou menos complicado, eu faço, não nem sequer consigo definir com graus de dificuldade se é mais complicado agora começar um ateliê ou ter começado nos anos 90 ou 2000. Acho é que talvez o ensino, como eu conheço hoje, é bastante melhor do que há muitos anos atrás. E há mais escolha, há mais massa crítica, há mais trânsito entre professores e as escolas, e há muitos professores, há professores muito diferentes, há métodos de ensino também bastante diferentes. Eu a determinada altura também comecei a dar aulas em Évora, em 2012. E o que encontrei em Évora, por exemplo, são alunos muito diferentes do que encontrei em Lisboa. E foi muito bonito e estimulante essa outra visão, não é? Em Lisboa temos, na UAL, temos alunos, bom, tendo mudado também desde 2008 até hoje, nestes 10 anos em que eu estou na escola, tendo mudado também bastante, mas são alunos que no fundo são daqui próximo, não é? São não é? Desde a linha de Cascais à linha de Sintra, à margem sul, vêm daqui, não é? Grosso modo, em Évora vim a descobrir alunos que vinham de todo o país, vinham muitos do Algarve, de Leiria, de Castelo Branco, do Minho, de Trás-os-Montes e tal, e eram realmente pessoas diferentes, porque o pai ainda fazia azeite, ou porque e de repente aquilo acordava coisas que se calhar estes alunos aqui da UAL não conhecem, não sabem o que é. E portanto eram pessoas diferentes e portanto o ensino, qualquer método que ele possa, qualquer método de projeto que se possa inventar, direcionar e consolidar, também tem estes interlocutores. Aqui são uns, ali são outros
Mas agora na UAL, desculpa.
Sim, sim.
Tens alunos muito mais internacionais, não é?
Sim.
Este ano, por exemplo, no segundo ano, já tens uma turma muito diferente daquilo que tens, que eram as turmas até
agora.
Essa
talvez seja a grande mudança, não é? Que a UAL tem tido nos últimos anos. Se calhar 50% dos alunos da UAL hoje são estrangeiros, não é? Entre aqueles que são.
É mais
do que 50%. Entre aqueles que vêm de Erasmus e aqueles do segundo ciclo, que já se inscrevem para fazer o segundo ciclo todo, já são mais de 50%. Portanto, essa também é uma diferença muito substancial. Mas pronto, mas por exemplo, em Évora, que eu conheço, também os alunos que eu tenho hoje de quarto ano são 20 são portugueses e 20 são estrangeiros. Vêm de muitos sítios, de Timor, de imensos sítios, de América Latina e tal. A dificuldade de ter emprego, ou ter um ateliê, ou de produzir trabalho nestas condições hoje, eu, francamente, acho que talvez hoje tenho melhores trabalhos no ateliê, mas não tenho muito mais do que aquilo que já tive nos períodos de crise. Talvez os trabalhos sejam um pouco melhores e tenham porque também vamos aprendendo a gerar o trabalho de uma maneira diferente, não é? Enfim, esta decisão de ser professor também foi uma escolha para não estar muito refém do mercado de trabalho. Hoje também tenho essa consciência, não é? De também poder, de alguma forma, escolher um pouco os trabalhos que tenho no ateliê. Não é que tenha recusado muitos trabalhos, mas também tenho essa consciência de que não quero fazer tudo. Há coisas que me interessam mais do que outras, e quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista do trabalho do ateliê. Mas em relação à relação entre o ateliê e a escola, para mim, nos últimos 4, 5 anos, tomou outras proporções, porque decidi, um dia que decidi, que ia experimentar ter colaboradores que tivessem sido alunos, não é? E porque até uma determinada altura achei que não era completamente ético, ou não sei se era ética a palavra que eu, mas não era completamente evidente que seria melhor, não é? Que teria alguma coisa a ganhar com isso, ou que seria mais. E experimentei, e a verdade é que é ótimo. É ótimo em duas, eu acho que em dois raciocínios rápidos. Um, porque parece que metade da conversa já foi feita, não é? Parece que já houve uma introdução que já não vale a pena reescrever. E a outra é porque, efetivamente, os elementos de trabalho e o sistema de trabalho e as peças que eu gosto de construir para trabalhar não são diferentes daquelas que gosto de fazer na escola e daquelas que faço no ateliê. E, portanto, nada é muito estranho quando, quando se pede no ateliê para fazer isto e, evidentemente, não, nada é muito diferente, não é? Portanto, só os tempos são mais apertados e as etapas são diferentes, mas... Não é muito diferente, não é? E isso surgiu nessa altura, e eu hoje tenho no ateliê colaboradores quer da Autónoma, quer da Évora, às vezes mais de um lado, às vezes mais do outro, e tudo começou um pouco nessa altura em que fiz um concurso e de repente juntei algumas pessoas das duas escolas e foi muito... bonito, até foi muito para toda a gente, foi muito engraçado e muito útil, acho eu, e depois a partir daí achei que era mesmo.
E estiveste no, participaste no JA e também escreves regularmente, penso eu. Como é que vês o declínio que houve nas revistas, nas publicações sobre arquitetura nos últimos anos, e se achas que isso está diretamente relacionado com alguma falta de debate que alguns arquitetos também já referiram aqui noutras entrevistas?
Acho que sim, acho que é preocupantíssimo esse, enfim, a nossa geração foi também habituada a lidar com esse domínio da leitura. E de grandes revistas que fizeram parte da nossa aprendizagem, não é? A 2G, a Croquis, não é? Eram sempre revistas que traziam o mundo da arquitetura para todos, e também as nacionais, o JA sobretudo, foi sempre um jornal que, onde várias gerações de arquitetos importantes da nossa cultura arquitetónica tiveram os seus momentos, não é? de produção e de discussão. É super preocupante que não exista hoje, francamente, um, dois, três ou quatro jornais, revistas que, organizados por diferentes grupos, por diferentes pessoas da nossa disciplina, possam estabelecer permanentemente discussões sobre o que é que está a acontecer. O JA, que eu tenho conhecimento hoje, é praticamente um órgão interno da Ordem dos Arquitetos, sem grande direção editorial, não é? Portanto, a última direção editorial que aconteceu, portanto, antes desta fase, com o Diogo Seixas Lopes e com o André Tavares, onde eu participei, estabeleceu uma coisa bastante bonita, eu acho que digamos, em continuidade com as anteriores edições, direções do Manuel Graça Dias e da Ana Vaz Milheiro, e antes do José Adrião e do Ricardo Carvalho, sobretudo estas, não é? As mais recentes, e que eram muito claras na sua proposta, não eram muito bonitas nesse sentido, queriam fazer de uma certa maneira, queriam obrigar a que a discussão se fizesse daquele modo, com aqueles personagens, com aquelas, no caso, objetivamente, não é? Quer com o Manuel Graça Dias e Ana Vaz Mulher, quer com o Ricardo Carvalho e o José Adrião, havia revistas que tinham temas, que tinham exatamente uma palavra, um desígnio para ser investigado. E isso, que eu me lembro, dava ótimas discussões, não é? Recebíamos aquilo no ateliê, havia sempre um dia que era quase reservado para perceber o que é que estava ali, o que é que era importante discutir, se estávamos contra, a favor, se queríamos ir por ali ou não queríamos, não é? Eu hoje vejo pouco essa discussão, mesmo com os nossos alunos. Primeiro, leem pouquíssimo e é uma coisa assustadora, não é? Mas isso, enfim, temos que lá chegar de outra maneira. Mas para nós, enquanto produtores deste universo disciplinar, a hiperconcentração no domínio do trabalho sem reflexão é uma coisa que não nos assiste, quer dizer, não pode ser, não acontece assim, não, não se faz dessa maneira. E eu acho que há uma perda violenta nesse domínio. O que é que se pode dizer ao lado disto? É bom, mas no mundo das publicações generalistas, a arquitetura tem alguma... consegue alguma permeabilidade nesse mundo? Muito pouco, não é? Sabemos que é pouquíssimo. É uma coisa super residual. Não tem... É assustador desse ponto de vista porque não tem... mesmo com, enfim, ótimos arquitetos que já o tentaram, Manuel Graça Dias à cabeça, talvez, não é? Que durante muito tempo fez esse... tentou essa frente, não é? de discussão aberta ao público, foi muito difícil. O João Luís Rui da Graça, o Gonçalo Birne, que são pessoas super intervenientes e que mantêm alguma, enfim, acutilância pública em temas públicos, tem pouco espaço, não é? Isto tem tudo muito, muito pouca permeabilidade no domínio dos jornais e das revistas generalistas. E, portanto, o que é que podemos fazer é insistir no domínio disciplinar, numa revista para arquitetos, não sei, mas que pelo menos essa devia existir. Agora, podia existir bastante mais. Acho que há pessoas muito, muito interessadas em escrever. Há pessoas muito interessadas em divulgar arquitetura. Há pessoas muito interessadas em fazer arquitetura destes modos de maior insistência na cultura disciplinar e não tanto no projeto, não é? Eu acho que isso é uma vantagem que, no tempo em que eu fui aluno, não foi há muito, não é? E hoje... que não foi há muito, claro. O que é que aconteceu de verdadeiramente, eu acho que de verdadeiramente diferente na academia, é que hoje os nossos alunos têm a consciência que podem exercer a arquitetura de muitas maneiras e isso não é um prejuízo para a sua vida em qualquer sítio do mundo, e não é um prejuízo para a sua vida como arquitetos. Eu acho que a nossa aprendizagem foi outra. Foi ou és um arquiteto que tem um ateliê, que faz arquitetura e que faz construções e que constrói, ou vais para a Câmara Municipal e isso é o escalão B, não é? Vamos lá ver, não é? É quem não consegue, é quem não conseguiu, quem estava com dificuldade e que não sei o quê. Eu acho que hoje esse estigma é a coisa mais relevante que eu acho que acontece, talvez, na nossa cultura enquanto sociedade e na nossa disciplina, sobretudo na academia, é que os nossos alunos vêm de muitos sítios, sabem muito mais coisas, não sei o quê, depois verdadeiramente a disciplina vão, se calhar sabem pouco, mas também sabia pouquíssimo. Não acho que isso seja um gravíssimo problema.
Nós hoje em dia, como arquitetos, estamos expostos a muito mais mundo e muito mais heterogeneidade construtiva e projetual do que alguma vez tivemos, provavelmente. E isso depois revê-se no mundo construído?
Eu não consigo ver essa relação tão direta. Acho que não... Primeiro que tudo, acho que nós trabalhamos imenso, construímos muitas ideias para acontecimentos que depois não são construídas como tal. Isso é um prejuízo enorme, eu acho, para a sociedade em geral e para a nossa vida em coletivo e para o espaço público, absolutamente. Quero dizer com isto que em todos os ateliês estão a acontecer trabalhos incríveis, mesmo, trabalhos super rigorosos e super valiosos, não é, para a sociedade e para todos, mas que depois não são executados porque, enfim, por tanta coisa, não é? Não chegam a ser executados, não chegam a ser validados, não chegam a ser... E pronto, e onde permanecer num sítio qualquer, onde alguém um dia vai descobrir e vai ver... Nem publicados, zero, nem publicados, justamente, pronto.
E nem sequer em papel, que antes ainda tinhas um arquivo em papel, agora um dia destes apagas o ficheiro e nunca mais
pronto, recuperas. Isso é um tema para mim super grave, que é... e sem querer falar muito da produção do meu ateliê, mas o projeto sai do ateliê, chega à obra e é manipulado, não é? Pronto, e nós temos que estar ali a aguentar a manipulação, faz parte, é um processo, exatamente, e eu gosto imenso desse processo, muito mesmo, gosto imenso de chegar à obra e ter aquele osso e de estar ali a sustentá-lo e a aguentá-lo e a manter e a mudar o mínimo e ou a mudar o máximo, tanto faz, a permanecer com aquela coisa até ao fim. E às vezes a coisa chega ao fim, ou aconteceu-me recentemente, e é um desastre. E como é que isso fica na tua, não é? Como é que esse desastre consegue fazer parte do teu percurso e como é que esse, claro, é passar para outra, como é evidente, é continuar a tentar, é continuar a construir, é continuar a fazer melhor, a fundamentar melhor, a ter mais clareza no projeto para que ele tenha menos capacidade de ser resgatado e manipulado e tal. Eu acho que sim, mas era preciso que isto fosse mais conhecido, era porque isto acontece a toda a gente. Em todos os ateliês existem trabalhos que chegaram a isto, não é? Desde o arquiteto Cisa ao arquiteto mais acabadinho de sair da escola. E isso, isso devia ser de alguma forma publicado, discutido, presente numa coisa qualquer, num sítio qualquer onde fosse disponibilizado para ser, pelo menos, ter esse confronto com as pessoas, poderem ter esse confronto, não é? No mercado do Bairro das Sagas que eu acabei de construir e com grande mágoa alterado, as pessoas vêm ter comigo e perguntam, então, mas não era assim? Pois não.
Ainda por cima houve uma votação pública, não é?
Bom, portanto, esse processo então é absolutamente inacreditável. Houve um orçamento público, houve participado, não é? Houve uma discussão pública com o orçamento participativo e a apresentação de candidaturas. Houve uma escolha, uma decisão pública, por votação pública, houve um projeto aprovado de execução pelo Câmara Municipal, houve um orçamento aprovado, houve um concurso público de construção, e de repente, mesmo com tudo isso, chegamos à fase de obra e há atropelos e tal. E as pessoas perguntam, então, mas não era assim? E muitas pessoas não têm essa noção que, mesmo que o projeto tenha uma autoria, seja, tenha sido validado, tenha um orçamento estabelecido, que ainda assim tudo pode correr mal porque um qualquer decisor político pode achar que gosta mais ao contrário. E grande parte das pessoas não tem essa noção, acha que não, então, o projeto é aquele, porque é que não o fizeram igual? Qual é... Mas o que é que se passa, não é? Uhum. E no fundo, eu só pelas reações que tenho tido ultimamente é que tenho percebido que realmente as pessoas acham que isto é linear. Então, está validado, está pago, está ali o dinheiro para fazer. Porquê é que aquilo não está feito, não é? Como devia ser.
O João Santa Rita falava-nos um bocadinho no tanto faz, não é? Porque depois há uma altura... E parece tanto faz, não é?
É, parece tanto faz. E pronto, devia, respondendo à pergunta do João, devia ser mais conhecido e devia aparecer publicado de alguma forma, devia haver um... Bom, se calhar temos que pensar melhor nisto, não é? Como é que isto pode acontecer? Uhum. Com este lado que eu acho que é ainda mais importante do que a reivindicação é só esta comunicação, não é? Olha... É assim que a coisa tem acontecido, não é? Não é uma reivindicação, não pode ser uma reivindicação pessoal, tem que ser uma coisa do domínio público, não é? Tem que ser uma coisa de...
Da discussão do rigor,
o que é que se passa, não é? Quer dizer, uhum. Como é que as disciplinas se cruzam, como é que isto... isso é que eu acho que é verdadeiramente importante, porque... Poderíamos escrever todos uns artigos de vez em quando a dizer, trataram mal, fizeram mal, eu não gosto. Mas não é essa a questão. Não, nem me apetece escrever um artigo sobre isto, porque não é essa a questão. A questão é, é o bairro das Estacas, que devia ser um património classificado e não é, cujo espaço público é danificado, é perturbado por aquela ocorrência. Isso é que é, eu acho que isso é que é mais complicado.
Ontem estava a falar, por causa do Martim Ministro, estava a falar com a Inês sobre isso, não é? E pronto, eu estava a dizer, pronto, é aquela, estamos sempre a dizer isto, não é? A demissão das pessoas da discussão do que é que devia ser a cidade, em primeiro lugar dos arquitetos, mas não é só dos arquitetos, não é? Porque toda a gente tem, mas a Inês dizia, não, em primeiro lugar dos arquitetos, que são os primeiros que se estão a admitir discutir aquilo que devia realmente, que devia ser a cidade. Pronto, depois estávamos a falar das coisas que têm sido feitas em Lisboa, disto, daquilo e daquilo outro, e depois daquela impressão que fica nas pessoas de que apesar de tudo as coisas estão melhor, não é? Que apesar de tudo os espaços melhoraram, mas continuamos sem essa discussão, não é?
Sem dúvida.
Eu
tenho ideia, que eu não sei se vocês têm ideia, com o in situ que fazem, que é ótimo, não sei, pronto, é menos permeável porque é muito académico, não é? O in situ é um programa de trabalho, que é uma disciplina do curso, não é? Quando inventei estes laboratórios de arquitetura, primeiro sozinho, depois com o Paulo David, no Funchal e agora de Fisioterapia em Beja, uma das coisas que discutíamos bastante era como é que um exercício feito por arquitetos para um determinado sítio pode ser visto e observado por enfim, pelas outras pessoas que também pensam sobre o domínio público, não é? Os historiadores, os engenheiros vários, os geógrafos, por aí fora. E uma das coisas que foi muito bonito no Funchal, quando fizemos o primeiro laboratório, foi termos tido a visita de várias pessoas, que todos os dias havia uma conferência, todos os dias havia uma aula aberta para a cidade, e todas as pessoas que convidámos para lá estar acabaram por trazer pessoas da sociedade atentas e curiosas com o que ali se passava. E a maior parte delas desconhecia absolutamente como é que os arquitetos trabalhavam, como é que trabalham. Desconhecia absolutamente. Não fazia ideia nenhuma como é que aquilo acontece. Como é que acontece um exercício de arquitetura sobre um lugar, sobre um edifício, o que seja. Esse é uma estupefação, por um lado, claro, mas é uma coisa que temos que ter capacidade também para poder dirigir de alguma maneira. Neste último, em Beja, este ano, portanto, são laboratórios onde vão alunos, não é? Produzir um trabalho específico sobre uma coisa que decidimos fazer. Neste caso, o trabalho era sobre o bairro dos Alemães, em Beja, que é uma coisa que estou agora a tratar para construir um pequeno livro também sobre aquele território que nada tem de que não existe nada preparado para o inscrever também na história da arquitetura portuguesa, que eu acho que faz todo sentido, e portanto este laboratório também foi o início desse processo de juntar peças e de colocar a Câmara Municipal também a trazer do seu arquivo os documentos que existem, a Força Aérea é a mesma coisa, os arquivos da Força Aérea, o que visitámos, por aí fora. Pronto, e esse trabalho já fizemos na fase final com os alunos, que foram visitar estes sítios e que já começaram a trabalhar, pronto, e que é no fundo isso que também fazemos na escola, não é? Que é organizar os processos desta, com todas as peças que possam incluir um processo de projeto. E depois tivemos também as aulas abertas por aí fora e tal, e tivemos a visita também de pessoas que foram ver as aulas, e a mesma coisa, com particular desconhecimento, mas curiosidade, claro, para saber como é que aquele trabalho se podia produzir. Porque a ideia é que existe um autor, existe uns não, existem um desenho, uns alçados e umas coisas, e a Câmara Municipal depois é que diz como é que é e tal. Ainda há um desconhecimento grande sobre como é que se produz. E estes laboratórios têm tentado comunicar um pouco isso e produzir um documento que possa ficar para...
Nosso desafio, nós como o foco é sempre a construção, é engraçado porque é o inverso, é os alunos terem, não é bem o inverso, mas é os alunos terem, desenharem uma coisa muito bonita e depois terem que se confrontar. Pronto, está bem que são sempre coisas de uma escala, não é como um edifício de betão, não é? Mas terem que se confrontar com a passagem daquilo à realidade. E eu acho que essa parte também faz falta, não é? Porque a ideia de que tudo o que se desenha pode ser construído também é um bocadinho. Os alunos têm essa, na universidade ainda têm essa ilusão de que qualquer. E depois, quando percebem que há limitações, pronto, neste caso são de tempo, de material, da própria mão de obra, da força que eles têm para fazer as coisas, depois, quando saem para coisas maiores, são outras limitações, não é? Mas se calhar devíamos era ter construtores também nos workshops. Íamos fazer uns workshops para empreiteiros, não era? Se calhar era o que nós devíamos fazer.
Eu também, agora, devo dizer que estava até a ouvir e acho que me falta aqui falar de uma ou duas pessoas que são muito importantes e que têm sido muito importantes nestes últimos anos de trabalho, que é a Fernanda Fragateiro e a Marta Labastida, com quem agora estou a fazer trabalhos junto, e que juntei as duas no trabalho que vamos começar agora. E por um lado a Fernanda Fragateiro, porque me demonstrou e me mostrou como é que é a construção do lado dos artistas, passa do projeto, não é, para a execução, e é realmente outra pronto, há uma liberdade que eu invejo absolutamente, há uma liberdade no sentido mais franco, não é, mas que de facto não é absolutamente liberdade, claro, não é, como sabemos, mas que de facto parece que não há os constrangimentos que nós temos. Por outro lado, aqueles constrangimentos ou aquelas relações absolutamente fundamentais que nós temos que ter com o programa, com o cliente, com a forma, com a tipologia, com a organização, com os fundamentos daquilo que estamos a fazer, é um atributo que a arquitetura tem que é talvez inigualável. Quer dizer, não... A quantidade de coisas que se juntam para fundamentar uma coisa, as pessoas que o constroem, que vão construir a seguir, é muito difícil encontrar outra disciplina que tenha uma complexidade tão grande, e ao mesmo tempo o que faz-me sempre concluir que é um milagre quando alguma coisa acontece, quando se vê qualquer coisa super bem desenhado, bem construído, com uma ideia absolutamente clara, que tem relações super bem definidas, bem decididas, é um milagre, é quase um milagre, não é? Achamos que é tudo possível, mas quando acontece é mesmo super difícil. Mas pronto, com a Fernanda, só para concluir, aprendi isso sobretudo, e aprendi uma coisa super valiosa, que é é tudo feito com, ou pode ser tudo feito com alguma ligeireza. E a referir a Marta Labastida, que também conheci a propósito do JA, onde trabalhámos juntos, e depois no trabalho da Trienal, que o André e o Diogo nos juntaram naquela curadoria. Sendo uma pessoa que tem trabalhado muito sobre domínios que me interessam muito, o espaço público, trabalhou com o Sola Morales e portanto vem desse registro da discussão do que é público, não é? Do que é e portanto, com ela também aprendi outras coisas, não é? Como é que o desenho tem que ser mais matéria do que... Pode ser mais matéria do que pensamento, até, muitas vezes, não é? Pode ser muito mais rápido a chegar ao contexto da construção e ficar menos retido, não é? No domínio da concepção, não é? E portanto são, e só, talvez sejam as pessoas que neste momento com quem mais lido nas questões do trabalho, não é? No ateliê.
Tu és muito rigoroso na expressão. Eu acho que, eu não sei se é só a impressão minha, mas para mim isso parece-me uma escolha consciente, esse rigor da linguagem, o rigor da expressão escrita, da expressão oral. E há uma coisa em que eu penso muito, nesta questão da internacionalização e da língua, e de que, porque eu acho que isto prende-se com tudo, prende-se com a forma de pensar, com a forma como nós expressamos aquilo que queremos pronto, e queria saber se era propositado, se é uma coisa que tu construíste, se chegaste em algum momento a esta conclusão, ou se desde pequenino que falas bem, portanto é uma questão que não pensas nisso.
Não, penso sim.
Acho que pensas, sim. Isso é muito claro.
Sim, acho que é tão importante e tão estimulante mesmo na relação com os alunos, não é? No processo de pedagógico e didático. Gosto muito de fazer isso, que é referir que escolher, decidir como é que se diz isto ou aquilo é um modo como podemos transmitir melhor ou pior o que estamos a pensar, que é aquilo que estamos a construir, não é? E agora tenho feito tenho construído dois exercícios que gosto muito cada vez mais de fazê-los. Eu acho que isto até começou quando há 5 anos comecei a fazer aulas também com o João Santa Rita na Autónoma, e portanto habitualmente nos últimos anos eu estou com o Ricardo Carvalho no primeiro semestre e com o João Santa Rita no segundo. E em Évora com o Pedro Pacheco. E portanto, ou com o Ricardo Gordon, sei lá, pronto. E são tudo, não é? Pessoas diferentes e usamos métodos diferentes para. E havia qualquer coisa que podia ser muito comum, e o que é que podia ser muito comum? Era construir uma. Não é? Quando um exercício se produz, há um elemento gráfico e um elemento escrito. E esse elemento escrito tem que dizer exatamente, tem que traduzir exatamente em palavras o que está desenhado, como se fosse uma transcrição literal, não é? Como se, e isso é um exercício difícil, não é? É um exercício de super atenção e de ensaio, não é? É um exercício de ensaio. E outra coisa que eu acho que também é importante, ou que tenho pensado nisso como cada vez mais importante, é organizar no método que usamos de fazer projeto fases absolutamente instrumentais, ou seja, tem que fazer aquele documento, aquela escala, com aquele lápis e com aquela base, e não pode ser diferente, tem que ser aquilo, não é? Tem que ser este, tem que ser desta maneira. E para quê? Para nada, é um instrumento. Mais tarde logo se vê para que é que serve. Não, quer dizer, não tem um valor imediato como construção de, não é? Isso tem gerado coisas interessantes, como é só aquilo que é para fazer. Aquilo tem que ser mesmo bem feito. E é só aquilo mesmo que é para fazer e logo se vê. Se no fim escondem tudo e só apresentam um desenho final, mas aquela peça ficou super bem feita. E depois tem 10 peças bem feitas e isso é o projeto, já dá, não é?
E isso leva-me, se calhar, à última pergunta, que é: no mundo em revolução que vivemos, tecnológica pelo menos, e em termos de velocidade de tempo e de velocidade de distrações também, quais é que são as ferramentas que tu eleges como essenciais para a continuação da arquitetura como disciplina?
Hoje de manhã vinha a ler o jornal e estava a ler um pequenino texto de sobre o concerto performance de Laurie Anderson, que fez a semana passada em Lisboa, que eu não consegui ver, já não vi bilhetes, estava esgotado, pronto. E então o que se dizia nessa peça escrita era que a Laurie Anderson, houve uma altura que todos os seus objetos, todas as suas, o seu pequeno mundo, um museu de peças que ela tinha de todo o seu trabalho, não é? Estavam numa cave e de repente houve uma inundação em Nova Iorque e ela ficou sem nada. E passou a ter uma... E teve que montar outro raciocínio para pensar no mundo sem as suas coisas, não é? E chegou a essa conclusão que... a memória das coisas, a palavra que registra a memória das coisas, o facto de falar sobre as coisas e, portanto, esse resíduo que é a palavra e a frase e o texto e sobre as coisas que constrói a sua memória é muito mais importante do que as coisas em si, do que as peças propriamente ditas. E isso é que pode ser transmitido e isso é que pode ser eventualmente continuado por alguém, não é? É inquietante, não é? Confesso que o mundo material me seduz muito mais do que o mundo imaterial. E também sou colecionador de coisinhas. E as coisinhas fazem-me falta. E quando escrevo, tenho que ter 20 livros à volta. Quando o projeto tem que ter as fotografias dos edifícios que eu gosto, isso faz-me muita falta, não é? Para montar alguma coisa. Eu acho que o... Não sei se o... se a pergunta vinda do genérico, não é? Do geral, não é esta pergunta específica, é as perguntas, não é? O mundo agora é assim. Agora a dificuldade é esta, agora a grande transformação é essa. Eu sinto que quando isso está a ser dito é que está a acontecer outra coisa qualquer. O que está a acontecer é outra coisa qualquer. Isso já foi, não é? Isso, no fundo, o que nós conseguimos dizer já foi triturado e já está em fase avançada de o que está, o que não é, um pouco como os filósofos fazem, que é, já estão a falar de coisas que... Ou que já acontecerá há muito tempo, ou que talvez estejam surgindo no horizonte de 100 anos, não é? E pronto, e a outra coisa que eu li recentemente que muito me seduz e que gosto de reproduzir de vez em quando é aquela senhora, Dona Antónia, não é? Que é a fundadora, não é? do vinho do Porto. E dizia há pouco tempo numa entrevista que perguntava-me, pois, mas isso é difícil, não é? Fazer um vinho, uma coisa complexa, é preciso realmente, há muitas variáveis, é preciso não sei o quê. Ele disse, isto realmente é difícil, mas o que custa mais mesmo são os 250 primeiros anos. Isso é que é mesmo difícil. Isso é que é, pá, é pronto, passado isso... A coisa já vai quase bem, não é? Já vai quase bem. E é interessante, não é? Pensar num tempo que tu não podes pensar, não é? Quer dizer, como é que tu podes pensar em 250 anos? Podes, realmente, podes pensar. Mas é difícil se a pergunta for, então, e agora o mundo é assim, não é? É difícil pensar num mundo é assim sem o tempo longo, não é? Portanto, os instrumentos que eu acho que se calhar vão sobrar, não sei, mas de certeza que a palavra e o discurso vai ter imensa importância.
Estudo prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.